Entramos hoje no ponto 5 da nossa agenda, projeto de resolução número 118-10, proteção, dignificação e divulgação dos falares açorianos, apresentado pela representação parlamentar do PPM. Ainda não foi distribuído, mas deu entrada na mesa agora de manhã uma proposta de substituição integral desta iniciativa. Ah, já está distribuído. Muito bem, e, portanto, é para terem em consideração que será esta proposta que será debatida e depois votada. Para a apresentação do diploma, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados e membros do Governo. O PPM apresenta aqui um projeto de resolução que visa proteger, dignificar e divulgar os dialetos açorianos. Eu já tive a oportunidade, numa anterior reunião desta Câmara, reunião plenária, de apresentar o projeto de resolução. Por isso, vou, de forma muito sintética, referenciar o conteúdo e os objetivos deste projeto de resolução. A verdade é que o que o PPM aqui apresenta é mais uma vez uma iniciativa no âmbito da defesa da identidade cultural dos Açores. Esta é uma questão pouco discutida ainda em Portugal, mas que é muito discutida em grande parte dos países europeus. A verdade é que existiu, a partir da segunda metade do século XIX, uma pressão uniformizadora muito forte por parte dos Estados europeus, no sentido de imporem uma norma padrão das suas respectivas línguas nacionais. Pode inscrever-se este fenómeno no âmbito da emergência dos nacionalismos que todos nós conhecemos e que, do ponto de vista político, tiveram também, muitas vezes, resultados trágicos, mas conhecemos, por exemplo, também processos como o processo de reunificação alemã ou italiana, que todos nós estudámos e que também tiveram a sua componente do ponto de vista cultural, nomeadamente na criação e do reforço de uma norma padrão. Todo este mecanismo de evolução, que tem uma componente política, teve, ao longo do século XX, um elemento de uniformização de grande impacto, o maior de sempre, que teve mais impacto ao longo deste período de que vos estou a falar, que foi a escolarização em massa das populações, nomeadamente, neste caso, de forma específica, das populações do sul da Europa. E é isto que tem feito recuar a identidade e a identidade e os elementos de diferenciação dos diversos dialetos. Porque a questão é esta. Eu tive a oportunidade, durante o debate na Comissão, de diferenciar bem a questão linguística da questão, portanto, a formação de uma outra língua, como, por exemplo, num país como a Espanha, que, tendo uma língua nacional, que é o castelhano, tem depois diversas línguas completamente independentes, como o catalão ou o basco, não têm nada a ver com a matriz linguística do castelhano. Outra coisa é que dentro das diversas línguas existam variantes. Existe, com certeza, uma norma que é adotada e que é predominante no Estado e depois existem vários dialetos. É o caso dos dialetos açorianos, que, como se sabe, são também diferenciados. As diversas ilhas têm dialetos diferentes. E o que se propõe, e há alguns que têm um maior afastamento da norma padrão, como, por exemplo, o dialeto da ilha de São Miguel. Ora, o que se propõe aqui, nesta Assembleia, sendo uma matéria que está a ser discutida pela primeira vez neste plenário, é algo que está a ser feito de forma bastante intensa em diversos países que consideram que, em diversas regiões europeias, nomeadamente as que têm autonomia política. Inclusivamente até existem algumas, como por exemplo as Ilhas Baleares, que reconhecem no próprio Estatuto de Autonomia o dever de proteger os dialetos da respectiva região. E isso já lá está reconhecido do ponto de vista estatutário. A questão nos Açores, e esse foi o argumento que o Governo apresentou, a questão dos Açores está pouco desenvolvida. O Governo vai dizer aqui que já está a fazer isso. É a mesma coisa que nos disse quando tentámos criar aqui a disciplina de História dos Açores. Diz que também já se está a ensinar a História dos Açores de uma forma articulada e coerente na nossa região, o que é falso. Como aqui dirá também que os dialetos açorianos estão a ser ensinados, estão a ser protegidos e estão a ser dignificados, o que também é falso. Há muitas regiões que foram mais longe do ponto de vista dos poderes institucionais que possuem, nomeadamente na capacidade que têm de conceder apoios financeiros aos órgãos de comunicação social. E o que nós podemos verificar também na própria rádio e na RTP Açores é que a norma que é utilizada é a norma padrão. E, portanto, por parte dos jornalistas e dos apresentadores que transmitem as notícias, transmitem quase sempre e falam quase sempre utilizando a norma padrão. Não utilizam os respectivos dialetos de ilha. Ora, isto não sucede assim em diversas regiões europeias, como por exemplo nas Baleares ou como por exemplo também na Andalucia, em que existem apoios específicos para que se utilize na televisão e na rádio os diversos dialetos que se utilizam na respectiva região. E portanto há também, do ponto de vista da promoção institucional, uma preocupação pelos órgãos próprios de governo dessas regiões de promoverem publicamente os seus dialetos. Que a verdade é que não faz muito sentido que, utilizando a população, os respectivos dialetos de ilha, que o elemento de comunicação que seja utilizado seja sempre a norma padrão. E há, para terminar esta primeira intervenção, outro mito, que a norma padrão é um português bem falado e que os dialetos são um português mal falado. Não é assim. Todos os linguistas podem testemunhar, e aliás existem abundantes trabalhos nesta matéria, em que não existe um português de uma determinada zona que é mais bem falado, que é mais correto. Não há nada disso. Há uma norma padrão que se impôs a partir de uma determinada região que tinha o peso político, nomeadamente a região entre Coimbra e Lisboa, tinha o peso político e tinha mais influência no Estado português e que impôs o seu próprio dialeto ao resto do Estado. Não é mais bem falado, não é mais correto, é predominante por razões políticas. Terminando e concluindo, Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, temos um longo caminho do ponto de vista da afirmação da identidade cultural específica dos Açores. Nesta matéria estamos a anos-luz do que já se faz no resto da Europa. E eu não quero que ninguém nos Açores considere que fala pior porque fala com o dialeto de São Miguel. Fala um português corretíssimo e que nós valorizamos muito porque é o português, que é a forma de expressar-se, é a forma de se expressar da nossa forma e de acordo com a identidade, de acordo com a nossa identidade, as nossas vivências e a evolução histórica dos Açores. E, portanto, nesse sentido, eu tenho muito orgulho em ouvir os diversos dialetos dos Açores. Acho que enriquece a língua portuguesa e é um contributo forte dos Açores para a língua portuguesa. O que nós temos é que dignificar, nós temos que proteger, nós temos que retirar esse sentimento que alguns ainda têm de que não falam português correto. Falam um português correto e que deve ser assumido do ponto de vista institucional na nossa região. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Feita que está a apresentação deste projeto de resolução, vamos agora para a fase de debate. Agradeço que se inscrevam. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, julgo que será unânime a ideia da proteção, da valorização e da promoção dos nossos valores culturais e identitários. Julgo que isso estaremos todos de acordo. Relativamente à iniciativa que o PPE nos traz aqui, eu tenho algumas dúvidas, não sobre o seu nobre objetivo, mas como é que efetivamente se poderá fazer, para além de alguma coisa que já está feito, não quer dizer que esteja tudo feito, mas já existe alguma coisa feita, sobre a questão dos falares açorianos. Designadamente, por exemplo, eu vou dar um exemplo, Sr. Deputado, e depois gostaria que me esclarecesse como é que se operacionaliza, por exemplo, a apresentação do Boletim Meteorológico na RTP, como é que se pode apresentar o Boletim Meteorológico na RTP Açores, utilizando alguns termos relacionados com o tempo, relacionados com o tempo e que são e que têm versões diferentes conforme. Eu estou, para o Sr. Deputado explicar, é porque eu julgo que. Julgo que seria complicado para o apresentador do Boletim Meteorológico poder utilizar, utiliza uma linguagem que toda a gente entende, a linguagem padrão. Mas depois, para valorizar os falares das diferentes ilhas, porque os termos são diferentes, eventualmente teria de utilizar diferentes expressões e, portanto, não estou a ver como é que se operacionalizava isso. Mas não estou, não. Nem a ver, nem a ouvir. Não estou a ver, nem a ouvir. Mas Vossa Excelência terá a oportunidade de, certamente, nos demonstrar como é que se faria a apresentação do Boletim Meteorológico, utilizando diferentes falares, portanto, direcionado para o corvo, para as flores, para a terceira. Não é para valorizar mesmo nos órgãos de comunicação social? Será que eu não li? Eu não li bem? Acho que li.
Senhores deputados, por favor, não entrem em diálogo.
A parte resolutiva diz assim, não é que eu julgo que estou a falar disto. Vossa Excelência propõe na parte resolutiva o seguinte, que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomenda ao Governo Regional que planifique e execute as medidas necessárias para proteger, dignificar, valorizar, divulgar os falares açorianos, nomeadamente através da criação de medidas necessárias para promover o seu uso nos órgãos de comunicação social, nos diferentes âmbitos institucionais e no sistema educativo regional. Relativamente ao sistema educativo regional, já está. Relativamente aos órgãos de comunicação, já. Vá ler o estatuto que ontem aprovou, que se quer ver que tem lá uma referência a isso. Veja. Relativamente aos órgãos de comunicação social, será difícil Eu lembro-me, por exemplo, enfim, de vários exemplos de pivôs da televisão que nunca abdicaram, nem abdicam, digamos, de falar com, utilizando palavras que são próprias de uma determinada ilha, com a pronúncia de uma determinada ilha, e, portanto, isso acontece naturalmente. Mas passemos a uma outra coisa que eu julgo que Vossa Excelência, como um homem de cultura e um estudioso, terá conhecimento, é que na região autónoma dos Açores, embora isto não seja suficiente, já se faz alguma coisa sobre a questão dos falares açorianos e que existe um atlas linguístico e etnográfico dos Açores. Eu tinha conhecimento, pressuponho, até porque Vossa Excelência é um homem bem formado, culto e estudioso. E, portanto, teria certamente conhecimento de que existe e que este atlas é um conjunto de mapas linguísticos de caráter essencialmente lexical que cobre os seguintes temas, e tem uma enumeração, e depois cobre também todas as ilhas. Portanto, não quer dizer que isto seja suficiente, ou que isto seja suficiente para atingir o desiderato que Vossa Excelência pretende, mas pode eventualmente ser um instrumento que melhorado valoriza os falares açorianos. Mas, ó, Sr. Deputado, eu vou terminar já esta intervenção e aquilo que lhe pedia era que me desse exemplos, não sei se a Câmara precisa deles, eu necessito que me desse exemplos de como é que se pode operacionalizar isto nas áreas em que Vossa Excelência pretende, que é na comunicação social e no sistema educativo, principalmente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Andrade.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, este projeto de resolução proposto pelo PPM, como já aqui vimos, pretende recomendar ao Governo Regional que planifique e execute as medidas necessárias para proteger, dignificar, valorizar e divulgar os dialetos açorianos, designadamente nos órgãos de comunicação social, nos diferentes âmbitos institucionais e no sistema educativo regional. A iniciativa tem, naturalmente, como tantas outras, prós e contras, como aliás se depreende das audições realizadas pela Comissão dos Assuntos Sociais a dois reconhecidos especialistas, a professora doutora Helena Montenegro, doutorada em Linguística Portuguesa, do Departamento de Línguas e Literaturas Modernas da Universidade dos Açores, e o Dr. Vítor Rui Dores, representante da região no Conselho Nacional de Educação, com um trabalho pessoal de 30 anos sobre as variantes dialetais dos Açores. Comecemos pelo que nos une, que a língua é património do povo, que a riqueza da língua portuguesa, a quinta mais falada do mundo, está na sua diversidade, que haverá nos Açores 8 dialetos e quase 100 falares, que os nossos arcaísmos específicos foram preservados pelo nosso isolamento arquipelágico. Todos concordamos que os dialetos açorianos merecem ser reconhecidos e valorizados, porque nos distinguem e identificam como parte de um arquipélago ou de uma ilha. E temos nisso, aliás, muito orgulho. Se na sua motivação inicial a resolução proposta merece consenso, já no seu objeto final, como ainda agora vimos, parece confundir e dividir opiniões. Vejamos cada um dos três âmbitos pretendidos para a sua implementação. No âmbito institucional, porventura não estará aqui suficientemente esclarecido em que medida pode o Governo intervir para salvaguardar a utilização dos dialetos açorianos, mas esse, apesar de tudo, é menos consequente que os demais. No âmbito comunicacional, A utilização da nossa diversidade linguística deve ser prosseguida com a naturalidade própria de termos comunicadores provenientes de diferentes ilhas, mas também pode ser estrategicamente incentivada. No âmbito educativo, importa sensibilizar os professores a desenvolverem na prática a valorização das diferenças, por muito que isso já esteja previsto, em teoria, no currículo regional. Na nossa perspectiva, esta iniciativa não põe em causa dois princípios que consideramos estruturantes: que não se deve confundir proteção dos dialetos com preservação de incorreções gramaticais, e que não se pode correr o risco de regionalizar a língua fechando-a sobre si própria. A sua implementação projeta formas interessantes e consequentes de reconhecer e valorizar as nossas diferenças naturais. Por exemplo, com novos programas de produção própria na nossa televisão, de caráter etnográfico ou ficcionista. Por exemplo, com mais estudos de investigação científica na nossa universidade, registando e divulgando o que nos distingue. Num mundo marcado pela globalização e num tempo vocacionado para a uniformização, devemos valorizar as diferenças que fazem a nossa identidade. Por isso, essa intenção merece a nossa aprovação. Mesmo que a reprovação anunciada da maioria parlamentar, ou mesmo com essa reprovação anunciada, este projeto de resolução já teve o mérito de chamar a atenção para os nossos dialetos. Seja pelas almas.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Renata Correia Botelho tem a palavra.
Seja pelas almas. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhores Secretários. Peço desculpa. Ora, embora o Partido Socialista possa perceber, tentar perceber o caráter, enfim, não sei como chamar-lhe, bem intencionado deste diploma nobre, como disse o Sr. Deputado Aníbal Pires, a verdade é que não se revê em absoluto, nem no seu conteúdo, nem tão pouco na sua forma, quer na versão original que conhecíamos, quer nesta substituição integral que nos chegou, entretanto. Nestes tempos de globalização, como acaba de dizer o Sr. Deputado José Andrade, em que vivemos, as línguas e os falares e as diferenças dialectais vão fazendo o seu percurso, vão fluindo com a naturalidade e com o ritmo que este contexto global imprime. E ainda bem que assim é, senhoras e senhores deputados, enfim, ai de nós se não formos capazes de acompanhar esse fluir inexorável. Não nos parece, no entanto, pertinente, nem mesmo ajustado, querer agora impor, digamos que por decreto, o seu uso nos moldes em que este projeto de resolução prevê, ou seja, tornar um elemento cultural tão natural como a variação linguística numa imposição legal, artificializando o seu uso e mesmo cristalizando-a, deteriorando, no nosso entender, a relação necessariamente espontânea e natural, dentro das margens do português correto, dos falantes com a sua língua. Há que proteger, valorizar e divulgar, obviamente, os falares em que nos inserimos, através, por exemplo, da investigação, como já vem sendo feito na nossa universidade, o que é por si só já um excelente veículo de divulgação, mas isso convenhamos, para além de já ser feito, temos também programas na comunicação social que o fazem e temos, como já aqui foi muito bem lembrado, ao nível do sistema educativo regional, um novo estatuto da carreira docente que até salvaguarda esta questão. Há que manter sempre, no entanto, este assunto dentro da esfera de liberdade que preside ao funcionamento de ambas, da comunicação social, neste caso concreto, e à relação que cada um de nós estabelece com a língua, do Curva Santa Maria, com as suas belas especificidades, os seus termos, as suas pronúncias, mas sempre e inaliavelmente como cidadãos açorianos falantes de forma correta, da forma mais correta de que formos capazes, dessa bela língua que é a língua portuguesa. E para já fico-me por aqui.
Obrigada, Senhora Deputada. De momento a mesa não tem mais inscrições. Senhor Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhores Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo. Bom, em relação ao PCP, o PCP apresentou aqui a sua posição, que é a posição desde 1974, uma posição centralista. O PCP sempre foi contra o reconhecimento das diferenças culturais e das diferenças políticas que se podiam instalar na nossa região. O PCP esteve contra a criação da autonomia regional e continua a ser contra o reconhecimento da diferenciação do ponto de vista cultural. Porque é evidente que a diferenciação cultural, do ponto de vista do reconhecimento da própria especificidade, valoriza a componente política. É a história diferenciada do povo dos Açores, além da nossa localização geográfica, e é a nossa identidade cultural que explica a autonomia. E é isso que o senhor deputado do PCP aqui tentou negar, como já o tentou em 1974, o partido de Vossa Excelência continua a ser um partido centralista, absolutamente centralista, do ponto de vista do conteúdo. Senhor deputado, apesar de agora aparecer com uma nova roupagem, mas eu vou-lhe dizer uma coisa, eu não sei quem é que o senhor quer enganar, mas os açorianos sabemos bem qual é a origem e qual foi o vosso lado da barricada quando se criou a autonomia regional em 1976. Nós sabemos bem qual era o vosso lado da barricada. E quero dizer-lhe, em relação aos exemplos, não sabe como é que se operacionaliza, senhor deputado. Ligue o canal andaluz e vê como é que é, como é que se faz, porque os apresentadores não falam, como dizia a senhora deputada do Partido Socialista, num português correto. Então o português que se fala nos Açores é um português incorreto. Existe um português correto ou existe um português diversificado de região para região? Existe um português... Qual é o português correto? É o que se fala em Lisboa? O português que se fala em Lisboa é que é o português correto? Ou o português correto que se fala na Terceira e na Ilha de São Miguel não se fala o português correto? Não se fala o português correto? Ó senhora deputada, quer dizer, aqui está a demonstração inequívoca da necessidade deste projeto de resolução, porque há aqui uma deputada do Partido Socialista que diz que o que tem que ser implementado é o português correto, ou seja, o português de Lisboa e de Coimbra, que é o correto, o outro que nós falamos, nós todos falamos mal. Somos uma espécie de indígenas que falamos aqui uma língua de forma pouco correta. Eu vou-lhe dizer uma coisa, é para combater essa sua percepção errada de que o português correto é o da capital política do país, que este projeto de resolução é absolutamente necessário. Porque dizia-me a senhora deputada também, para que os órgãos de comunicação social possam decidir em liberdade qual é a norma que utilizam. Errado! Agora não decidem em liberdade, agora é que não decidem em liberdade, porque o apresentador e o jornalista do Pico, ou de São Miguel, ou da Terceira, no telejornal, utiliza, parece um lisboeta a falar.
Quem é?
Está ali com uma normazinha que lhe impuseram e tem que falar assim. E na rádio a mesma coisa, porque senão chamam-lhe a atenção na direção. O senhor está a falar com o dialeto local. E não pode ser, porque o Estado impõe a norma padrão. E, portanto, é para ter a liberdade, é exatamente o contrário. É porque tem a liberdade de falar com o seu dialeto de ilha e mais um dialeto dos Açores, que fala de uma forma correta, que é uma versão de falar corretamente o português. O português. E o que lhe quero dizer, também dizia a senhora deputada, que não existe essa necessidade. Toda a sua intervenção demonstra que não existe uma compreensão em relação à questão do dialeto e da valorização do dialeto. Perguntavam-me, no quadro institucional, onde é que nós podemos ir? E o que eu vos quero dizer é que podemos ir muito mais longe. Podemos ir, como por exemplo, no Estatuto de Autonomia de algumas regiões espanholas e de algumas regiões holandesas, em que se reconhece a necessidade de proteger e valorizar os dialetos locais. Essa é que é a questão, esse reconhecimento institucional, e é para esse caminho que nós devemos seguir. e que não apareça, e que para que não seja possível nas escolas dos Açores algum professor dizer algum dia: fale português correto. Não. Está utilizando e está a falar, quando fala com o dialeto, quando fala utilizando o dialeto de São Miguel ou da Terceira, está a falar corretamente. Está a falar o português correto.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Secretários Regionais. Sr. Deputado Paulo Estevão, eu apenas lhe pedi que tentasse informar-me da forma como queria materializar o seu projeto de resolução. É evidente, como Vossa Excelência já tinha feito em sede de comissão, militantemente recusa-se a explicar o que quer que seja sobre esta matéria.
Deputado Aníbal Pires, o tempo está a passar.
Portanto, militantemente, Vossa Excelência continua a não querer esclarecer a forma como quer materializar este seu projeto de resolução, ou melhor, como é que o gostaria de ver materializado. E, não retirando nenhuma da adjetivação que há pouco fiz relativamente a Vossa Excelência, relativamente à sua nobreza, à sua cultura, ao seu espírito de investigação, ao seu conhecimento, não retirando nenhuma dessa adjetivação, dizer-lhe que Vossa Excelência, como não teve argumento, utilizou uma linguagem e alguns factos que apenas demonstram o pouco à vontade que Vossa Excelência tem relativamente a esta iniciativa, que pode ter e certamente terá muita importância para Vossa Excelência, mas que está por demonstrar, até porque, como eu lhe demonstrei há pouco, essas questões estão salvaguardadas, designadamente num artigo do Estatuto que ontem aqui foi aprovado, designadamente pelo trabalho que já está feito acerca disso, o Atlas Linguístico e Etnográfico dos Açores, e que pode ser efetivamente melhorado. Portanto, agora, Vossa Excelência não quer explicar.
Não sabe explicar.
Vossa Excelência não quer explicar. Eu faço-lhe mais uma pergunta. Quando Vossa Excelência diz que, por exemplo, relativamente à comunicação social, se deve deixar, e certamente que se deixa, não há nada que o proíba, qual é que é o dialecto, e eu vou pôr dialecto entre aspas, que o jornalista, pelo qual o jornalista deve optar livremente, e qual é que é o perigo? Agora diga-me uma coisa, Sr. Deputado, qual é que é o perigo? Qual é que é o perigo? É a língua, é a forma como se fala, é a forma como se fala em Lisboa, Beja ou Castelo Branco, ou é a forma que Vossa Excelência quer que não se imponha? É a forma como se fala em São Miguel? É que isto também está por explicar. Isto também está. Ou pretende. O que é que Vossa Excelência pretende proteger? O quê? É que se evite como padrão São Miguel ou a Terceira? Vossa Excelência tem de explicar. Para já não são dialetos, mas isso é outra discussão. Não há dialetos nos Açores. Não. Isso é outra questão pela qual eu não vou entrar, e se queria, Vossa Excelência. Vossa Excelência tem é de explicar e tem é de responder às perguntas que lhe foram feitas, que ainda não fez. Aliás, como não fez na comissão, porque militantemente se tem escusado a responder a estas questões.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Renata Correia Botelho tem agora a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhores membros do Governo, ou senhor Deputado Paulo Estevão, o senhor Deputado deixa-me menante. Eu fico menante com algumas das suas intervenções. Aqui o senhor Deputado, aqui não chega a perceber, o senhor Deputado agora parece querer pôr uns registros contra os outros. Aqui fala-se melhor do que ali, porque aqui fala-se melhor do que em Lisboa fala-se... Oh, senhor Deputado, português, na minha concepção, português é português. A nossa obrigação como falantes da língua portuguesa é falar corretamente português. E eu nunca me senti diminuída em absoluto por, em vários contextos da minha vida, das nossas vidas, falar português o mais correto do que sou capaz, com o registro e a pronúncia micalense em que cresci e em que vivo. Nunca me diminuiu, nem nunca me engrandeceu. Faço-o com naturalidade e com muito orgulho. Obrigada.
Muito bem.
Obrigada, senhora deputada. Tenho agora a palavra o senhor... Tem agora a palavra o senhor deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu julgava que este projeto de resolução do PPM fosse consensual, que fosse que não desse essa discussão toda, que não vejo o que é que o deputado Aníbal Pires quer, como é que se apresenta o boletim meteorológico, pois se for uma pessoa de São Miguel, terá a pronúncia de São Miguel. Se for um da terceira, terá a pronúncia da terceira. Se for um, qual é o seu problema? É porque o senhor...
Até uma castelhana...
O senhor... E até um tipo das beiras, que vem para aqui falar ou de Beja, ou das beiras, enfim, mas pronto. Qual é o problema de... Até já se fez mensagens publicitárias, presumo até do Governo, utilizando uma determinada pronúncia nos órgãos de comunicação social.
E falares.
Lembro-me, por exemplo, até a nível nacional, de uma publicidade da Telecel, o célebre Toshin, que tornou célebre uma operadora de telefones. Aqui nos Açores também já falaram na publicidade de dar um carro à gente, também foi utilizado por um organismo
assim,
público. Enfim, não vejo qual é o problema. Não vejo qual é o problema de fazer isto, de ter isso, e qual é o engulho que provoca ao Sr. Deputado, realmente só um desconhecimento da sua parte e de não conhecer os Açores e as suas vivências é que podem fazer que o Sr. Deputado fale dessa maneira. Quanto ao português correto, Sra. Deputada Correia Botelho, o português correto é o que todos nós falamos e escrevemos, independentemente da pronúncia que cada um de nós tem.
Todos nós.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Senhores membros do Governo, eu confesso que, acompanhando este debate, estou a ficar menante, completamente menante. E vou explicar porquê. Este projeto de resolução do PPM é de uma simplicidade quanto ao Bloco de Esquerda cristalina. Aquilo que aqui está é um convite que recomenda, um projeto de resolução, uma resolução que recomenda a esta Casa que aprove o seguinte, dois pontos. Que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomende ao Governo Regional que planifique e execute as medidas necessárias para proteger, dignificar, valorizar e divulgar os dialetos açorianos, como, através de um exemplo que o Sr. Deputado Paulo Estevão dá, nomeadamente, entre outras medidas, através da criação de medidas necessárias para promover o seu uso nos órgãos de comunicação social, nos diferentes âmbitos institucionais e no sistema educativo regional. Eu não percebo onde é que esta resolução ou esta recomendação possa ferir de alguma maneira os ouvidos mais puristas do ponto de vista linguístico. E como não sou uma especialista na matéria, fui ler, como era a minha obrigação, o relatório da Comissão de Assuntos Sociais e as entidades que foram ouvidas, as personalidades ouvidas sobre esta matéria. E então, o que é que eu vejo? Vejo que, por exemplo, na audição do Sr. Professor Dr. Vítor Rui Dores, é dito o seguinte por esta personalidade. Em cada ilha e dentro destas, em cada freguesia e localidades, verificam-se pronúncias próprias que, devido à dispersão geográfica da nossa região, formaram uma variedade dialetal pronunciada. Óbvio, todos nós que conhecemos cada uma das nove ilhas dos Açores sabemos isto sem precisar da explicação abalizada do doutor, do professor doutor Rui Dores. Mas continuamos. A seguir... Passou a ser.
Senhoras e senhores deputados...
Ouvindo, ou lendo, neste caso, as declarações do Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura, diz a certa altura ao Sr. Secretário que é importante fazer a distinção entre o que é essencial e o que é acessório. O essencial, diz o Sr. Secretário Regional, é aprender corretamente a língua portuguesa. O acessório é alertar para a existência de diferentes falares que contribuem para o enriquecimento cultural da nossa história, sem que com isto se coabita paredes meias com algo mais grotesco. Ora, diz então o Sr. Secretário que o acessório é alertar para a existência de diferentes falares. O projeto de resolução do PPM pretende que, em vez de ser acessório, passe a ser importante. É a única diferença. E continuamos com o parecer das audições na Comissão de Assuntos Sociais. É ouvida, aqui sim, a professora doutora Helena Mateus Montenegro, que logo no início da sua intervenção diz o seguinte: proteger e divulgar os dialetos açorianos é algo importante, explicou a professora doutora. Existem 8 dialetos açorianos e não 9, como se possa pensar, porque nas ilhas do Grupo Central a forma de falar tão aproximada não afasta a sua diferenciação para outro dialeto, mas cerca, existem, portanto, 8 dialetos açorianos e cerca de 100 falares açorianos, dentro das freguesias e, em alguns casos, mais que um falar por freguesia. E então, o resto continua, não diz nada que eu tenha lido, que contrarie a pretensão deste projeto de resolução. E no meu entender, posso estar enganada, mas eu vou explicar como é que eu entendo este projeto de resolução. Quando o Sr. Deputado Pedro Moura, que não está aqui hoje, tinha um programa na televisão e que falava com o dialeto miquelense, toda a gente ouvia, é legítimo, completamente legítimo, que haja um apresentador ou outra coisa qualquer que fala em puro dialeto açoriano. Quando o boletim meteorológico é apresentado por uma espanhola e que fala com o sotaque espanhol, é absolutamente legítimo. Como de uma lisboeta, que é o meu caso, quando uma lisboeta fala à moda de Lisboa, que já não falo, já cá estou há tanto tempo que já nem se nota, mas sou lisboeta, quando eu falo à lisboeta, qual é o problema de falar à lisboeta? Nenhum. Quando o deputado Aníbal Pires fala como Beirão, qual é o problema? Quando o deputado Artur Lima fala como um testeirense, qual é o problema? Quando os nossos colegas do Corvo, ou de Santa Maria, ou da Graciosa, ou do Pico, falam de acordo com o... qual é o problema? É que se...
A questão é essa, é que isso acontece naturalmente.
É que se não há nenhum problema. E se há, não há vergonha. Não há um sentimento de inferioridade e de guetização e diferenciação que autodisciplina a nossa maneira de falar, procurando o tal padrão e em detrimento daquilo que é natural e culturalmente assumido ao longo da socialização em cada ilha e com cada dialeto. É isso que pretende este projeto de resolução. É que aquilo que é guetizado, criticado, legendado no continente, legendado e, portanto, inferiorizado, seja levantado em termos de dignidade e em termos de defesa, é o que está aqui. E, sobretudo, em termos de investigação cada vez mais apurada. E, portanto, senhoras e senhores deputados, na realidade, não há nenhuma razão para qualquer grupo parlamentar ou representação nesta Casa votar contra uma coisa tão simples como esta. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhor secretário regional, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente e senhor Vice-Presidente do Governo, senhores membros do Governo, como aqui já se disse, a língua é um património do povo. Por isso, contra a ditadura da etimologia, ressalta a consideração pela pronúncia, que determina a evolução das escritas, fruto da transformação dos falares. A língua é um organismo vivo. De facto, acha-se em mutação permanente, resultante da alteração dos seus agentes e das muitas influências que sobre eles se exerce. Caso contrário, hoje não falaríamos português, talvez ainda falássemos latim, que se tornou uma língua morta na evolução dos tempos. Assim, historicamente, do lado da adequação da língua às mudanças da sociedade, estiveram sempre os mais clarividentes e os mais inovadores. Em Portugal, por exemplo, o estrangeirado Luís António Vernet no século XVIII e a intelectualidade paladina do republicanismo na transição entre os séculos XIX e XX. Agora, contra a transmutação natural da língua, agem os efeitos da globalização que ditam a imposição dos modelos culturais aos nossos linguajares, tudo traduzido no império da anglomania que ameaça a preservação das línguas nacionais, muito mais dos dialetos regionais. Abandonemos, entretanto, estas problemáticas mais gerais e atentemos nas especificidades linguísticas açorianas. Nos dicionários, o vocábulo arquipélago significa conjunto de ilhas. Quer isto dizer que os dicionários conferem à palavra arquipélago um sentido de coesão. No entanto, mais do que um conjunto de ilhas, os Açores constituem, fundamentalmente, uma pluralidade de ilhas. E os Açores constituem uma pluralidade de ilhas porque as ilhas são muitas, porque as ilhas estão muito dispersas, porque as ilhas foram descobertas durante um longo tempo, pelo menos de 1427 a 1452, porque sobre as ilhas se pensou outrora que constituiriam dois arquipélagos, os Açores propriamente ditos, compostos apenas por sete ilhas, e as Floreiras ou Corvinas, incluindo as restantes duas ilhas, e ainda porque as ilhas foram ocupadas por gentes muito diferentes, por portugueses de todas as províncias, por estrangeiros do norte ao sul da Europa e por minorias, todas elas portadoras de estigmas, que dificultavam a sua integração no reino, por exemplo, criminosos, judeus, moriscos e escravos. Bem se pode dizer que os Açores são o império da diversidade. A melhor das provas reside precisamente na pluralidade dos nossos falares, que identificam quase na perfeição as gentes de cada ilha e, por vezes, até de cada lugar. A projeção económica e demográfica da ilha de São Miguel faz com que, sobretudo no exterior, o falar micaelense seja comumente identificado com o falar açoriano. Mas o falar açoriano é o único falar inexistente nos Açores. Esta singularidade é uma das melhores evidências da pluralidade do nosso caráter. Logo, entre nós, os estudos linguísticos, sobretudo os estudos dialetológicos, contribuem para a identificação dos Açores, demonstrando que a construção da unidade insular terá forçosamente por alicerce a diversidade insular. Nos Açores, mais do que núcleos dialectais de grande definição, encontramos sobretudo pontos de relativa identidade lexical. Mesmo assim, reconhecemos uma comedida autonomia entre os falares das ilhas e do continente. A origem das distinções dos nossos linguajares é de fácil identificação. Com efeito, ela enraiza numa quebra demorada de convivência entre falantes por falta de contactos humanos regulares, por falta de meios de comunicação comuns. Nestas circunstâncias, o odierno convívio das gentes, estimulado por vontade política e por progresso económico, possuirá de certo consequências linguísticas, necessariamente traduzidas na atenuação das diferenças entre as ilhas e os grupos sociais. Mesmo assim, longe se encontra o tempo do eventual desaparecimento dos falares típicos de cada ilha e, quiçá, de cada lugar. Basta atentar no orgulho com que os jovens praticam e defendem os seus falares. Basta atentar no modo como o Governo e os seus serviços consideram a preservação das formas de expressão de antigamente. Quer isto dizer que proteger, dignificar, valorizar e divulgar são propósitos de hoje que acrescem a autoestima dos nossos concidadãos em defesa dos nossos falares. De resto, a preservação dos nossos léxicos dispensa a imposição de procedimentos e o artificialismo de todas as opções, porque elas gerariam a cristalização, e a cristalização é o atributo maior das línguas e dos dialetos mortos. De facto, quando apenas determinada pela obstinação, a insistência na tradição conduz ao definhamento cultural que acarreta inevitavelmente o retrocesso material. Assim, a defesa da cultura, da língua e dos falares implica um exercício de liberdade e uma prática de estudo. A propósito, recordo o papel da Universidade dos Açores quando, por exemplo, organizou um congresso de estudos dialetológicos, quando, por exemplo, duas das suas investigadoras publicaram um livro sobre o falar micaelense. No sistema educativo regional, o ensino do português não exclui o reconhecimento das variantes lexicais da língua. Por acréscimo, o currículo regional determina a abordagem da problemática da açorianidade em todas as disciplinas. Nas línguas determina a exploração, passo a citar, em contextos de compreensão oral e escrita, de textos de natureza e funções diversificadas, com especial ênfase na literatura popular e nos autores ou temáticas açorianas. Mais em concreto, no pré-escolar, na área do português, confere-se, cito de novo, às crianças oportunidades de desenvolver a comunicação oral e de abordar a linguagem escrita, e cito de novo, com particular atenção à diversidade de pronúncias locais e dos sons com que são representadas na escrita. No ensino básico atenta-se, passo a citar de novo, na afirmação da identidade linguística e literária açoriana, promovendo o conhecimento e a valorização das especificidades linguísticas decorrentes da descontinuidade territorial regional, das dinâmicas de povoamento e fenómenos migratórios açorianos. Além disso, no âmbito do Plano Regional de Leitura, é recomendada às escolas uma lista de obras de autores e de temáticas açorianas que integra livros onde as variações dialetais dos Açores ganham expressividade e imortalizam as especificidades fonéticas, sintáticas e lexicais, dando voz à mundividência e aos falares das respectivas comunidades. Em suma, o projeto de resolução recomenda ao Governo Regional a execução daquilo que já se pratica, como se deduz dos exemplos anteriores, retirados da legislação enquadradora do sistema educativo regional. Aliás, acrescentaria ainda que nos Açores, o sistema educativo é talvez o melhor baluarte da defesa da genuinidade dos nossos falares. De resto, importa fazer uma distinção clara, a tal distinção clara entre o essencial e o acessório. O essencial reside no propósito de que todas as crianças, todos os adolescentes, todos os jovens aprendam corretamente o português. O acessório reside no alerta para a existência de diferentes falares. Um alerta com comedimento que apele ao enriquecimento cultural, jamais um alerta com exagero que corre o risco de coabitar paredes meias com o grotesco. Por outras palavras, a prioridade é o estudo do português, o complemento é a arqueologia dos falares. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário. Tenho agora a palavra à Sra. Deputada Graça Silveira.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu penso que está aqui a haver alguma confusão porque não se perceba o que é a diferença entre pronúncia e falares, mas porque estão a querer defender uma determinada posição que é indefensável. Eu devo lembrar que em 86, portanto há 30 anos, quando fui estudar para Lisboa, falava com expressões... Calma, senhores deputados. Falava com expressões e não era uma questão de sotaque. Até porque, como toda a gente sabe, o feialense não tem um sotaque tão acentuado. Mas as minhas expressões, a forma como eu expressava uma determinada situação era completamente diferente. Eu usava expressões que eu achava normalíssimas e que depois percebi que não eram a normalidade, eram a minha identidade. Eu falava, de facto, de uma forma diferente. E ao contrário daquilo que o senhor secretário disse, os nossos jovens hoje não falam essas expressões açorianas com orgulho e não é por se minimizarem, é pela simples razão de que as desconhecem. Passados que são três gerações ou três décadas, os meus sobrinhos, os jovens na universidade, não conhecem as expressões. Há expressões que eu digo com a maior das naturalidades, que ficam a olhar para mim sem perceber o que é que eu estou a falar. E, portanto, enquanto há 30 anos atrás, a endogenia a que nós estávamos vaticinados por falta de comunicações nos obrigava a um convívio diário que mantinha essa riqueza, hoje E graças a Deus, vivemos numa era de globalização onde isso se perdeu e já se perdeu. E todos nós sabemos que duas gerações onde não se passam as questões culturais, ou seja, se não passa de avô para neto, perdeu-se. Ou fica escrito ou perdeu-se. E esta riqueza não pode ser escrita, não é um atlas. Ou se pratica e faz parte da nossa cultura, ou deixou de fazer sentido. Obviamente que era muito mais interessante se isto acontecesse de uma forma natural, mas já não é assim. E ó, nós queremos preservar e arranjamos mecanismos artificiais, como os senhores dizem, para que essa riqueza não se perca, ou é ela... Acabou. E já está a acabar. Os nossos jovens já não falam com as expressões que nós falávamos. Isto é claríssimo. E é uma riqueza nossa que podemos deixar perder. É uma opção nossa. Portanto, não vejo que venha ao mundo qualquer problema em arranjar mecanismos artificiais onde toda essa diversidade e essa riqueza seja preservada. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu devo dizer que a intervenção do Senhor Secretário é uma intervenção datada para aí da década de 70. Por aqui podemos ver o atraso das políticas educativas que esta região está a seguir. Eu gostava... Pagava para ver, senhores deputados, um discurso desse tipo pronunciado em Espanha, na Holanda, na Bélgica, na Noruega, onde se introduzem, onde a introdução do estudo dos dialetos tem, do ponto de vista da sua profundidade, um trabalho de enorme complexidade. O seu discurso é inacreditável. Tem 40 anos de atraso. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Olha, aqui está o plano de formação que os professores da Andaluzia têm que frequentar, que é ministrado a todos os professores que ensinam a língua castelhana na Andaluzia para perceberem o dialeto andaluz e da forma que o têm que transmitir. Este é o plano de formação destes professores. O senhor aqui nem forma para transmitir o dialeto, não é coisa nenhuma. Já sabemos que não existe formação na região do ponto de vista do apoio financeiro que é dado às escolas, há uma asfixia absoluta e total. A forma como o senhor transmitiu, a visão que o senhor transmitiu é algo inacreditável, inacreditável. O senhor secretário devia ter feito, para vir para este plenário, devia ter olhado para outros países, para outros sistemas educativos, para poder ter uma comparação sobre isto. É inacreditável o discurso que o senhor aqui veio fazer. Ainda por cima, veio dizer que está tudo bem, que não, que estamos a proteger, tudo isto está a ser feito. Eu fiz um pedido no requerimento, que o senhor respondeu muito fora do prazo, e que me entregou 3 ou 4 dias desta discussão. Nesses documentos educativos, estavam lá alguma planificação da aprendizagem dos dialetos açorianos? Estava, muito pontualmente, uma ou outra referência absolutamente isolada e sem qualquer tipo de contextualização. E, portanto, o senhor vem aqui dizer uma coisa que não é verdade. Isto não está a ser feito. Depois, há aqui outras questões, eu não quero gastar tudo, o meu tempo todo. Aqui a referência ao português correto. Quem trouxe o português correto? Quem fez essa referência foi a senhora deputada do português correto, em contraponto ao português que é falado nos diversos e que é utilizado nos diversos dialetos açorianos. Eu disse-lhe que esse conceito está errado. O português que é utilizado em São Miguel, na Terceira e nas outras ilhas, está é tão correto como aquele que é utilizado em Lisboa. E há ainda que... Senhor deputado, vamos lá ver uma coisa. Senhora Presidente, é assim. Aqui o senhor deputado não me deixa, não é um à parte, é que não se cala a intervenção toda. O senhor deputado André Bradford.
Senhoras e senhores deputados.
Não consigo. Por amor de Deus.
Senhoras e senhores deputados, por favor. Senhor deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
É que há aqui duas intervenções em simultâneo, a minha e a do senhor deputado André Bradford. É porque não é uma parte, é constante.
Senhor deputado, faça o favor de continuar a sua intervenção.
Bom. Eu também gosto de fazer à partes, mas isso tem que ser com conta e medida, não pode ser permanentemente. Quer dizer, E a questão fundamental em relação aos dialetos, é que essa defesa dos dialetos, o ensino nas nossas escolas... Olha, vou dar-vos algum exemplo. Já todos tiveram a oportunidade de verificar como o dialeto de São Miguel, nomeadamente, e também o da Terceira, também já vi, se utilizam legendagem. É legendado. Isto é inaceitável. É legendado. Reportagens que são feitas e que são legendadas, as reportagens são feitas em São Miguel e na Terceira, por exemplo. Isto é absolutamente inaceitável. Eu sinto-me ofendido com este tipo de utilizações. E mais, e sinto-me ofendido quando o Governo Regional contribui...
Senhoras e senhores deputados, nós estamos em processo legislativo comum, todos podem inscrever. Por favor, tem que acabar com este diálogo interbancadas, porque senão nós não nos conseguimos entender. Senhor deputado Paulo Estevão, por favor, faça o favor de continuar. Pense... E, por favor, espero que se inscrevam caso queiram participar neste debate. Sr. Deputado Paulo Estevão, penso que agora estão reunidas as condições para continuar a sua intervenção.
Vou fazer mais uma tentativa de, Sra. Presidente. Mas, pronto, ao Sr. Presidente, para já dou como interrompido, não há condições para...
Não, por favor, Sr. Deputado, penso que estão reunidas as condições agora para continuar a sua intervenção. Ninguém. Muito bem, Sr. Deputado, faça o favor de continuar.
Senhor Deputado, a questão aqui é fundamental, é esta, é que não foi apresentado nenhum argumento a este respeito, e é isto que vos está a incomodar e provocar todo este ruído e estes apartes e esta tentativa de estabilização e tudo isto. É porque isto de facto não é ensinado. Isto, de facto, há exemplos concretos. Eu estava há pouco a dizer que, por exemplo, o Governo Regional dar subsídios para uma série que é gravada nos Açores e em que as pessoas, obviamente, utilizaram o seu dialeto, neste caso o dialeto de São Miguel. E depois vamos ver a série original na televisão e está dobrada no português continental, no português de Lisboa. E foram dados subsídios para que depois faça esta transmissão. E os agricultores açorianos que participam na série, estão ali como se estivessem no Terreiro do Passo. Até não parecem agricultores açorianos, o que parecem é transeuntes do Terreiro do Passo. E, portanto, e é dado um subsídio a isto. Eu acho isto uma falta de dignidade enorme. Agora, os senhores acham isto normal? Isto é que é defender os dialetos dos Açores? Bom, por aqui me fico, meus senhores, mas sem antes dizer, responder ali um à parte, fui alvo tantos à partes do senhor deputado Berto Messias, só para lhe dizer uma coisa. A forma como o senhor adjetivou este projeto de resolução é absolutamente inaceitável. Eu vou-lhe dizer, vinde si o que o senhor diz. O senhor neste Parlamento, ao longo de 7 anos, não disse outra coisa a não ser banalidades e generalidades. Não reconheço uma única ideia, qualquer tipo de criatividade, qualquer tipo de trabalho, realmente com importância e que seja qualquer genialidade sua. E o senhor acha-se no direito de fazer este tipo de adjetivações? Depois tem a resposta.
Sr. Deputado Paulo Estevão, para se inscrever. Mas defesa da honra a quê, Sr. Deputado? Sr. Deputado Paulo Estevão. Sr. Deputado Paulo Estevão, eu não lhe posso dar a palavra à defesa da honra, porque não, eu própria estava aqui, não foi audível aquilo que foi dito. Não, nós daqui não temos a capacidade de ouvir todos à parte. Não ouvi? Sr. Deputado, mas Vamos lá ver uma coisa. Os apartes são regimentais. Não é a primeira vez, logicamente, que já adverti a Câmara de que os apartes não podem ser ofensivos, não devem interromper. Mas a verdade é que esta Câmara, como agora mesmo está a acabar de percepcionar, não há, na maior parte das vezes, respeito sequer por quem está a falar. Porque eu própria estou agora a falar e a verdade é que estão as bancadas todas a falar uns com os outros. Portanto, ninguém pode exigir respeito aqui dentro se não respeitar os outros. E isto parece-me de elementar educação, nem sequer de debate parlamentar. Sr. Deputado Paulo Estevão, eu de facto não ouvi, a mesa não ouviu, o à parte que lhe foi dirigido. E, portanto, em termos de defesa da honra, não lhe posso dar a palavra, se puder usar através de uma interpelação, mas um protesto a quê? O Sr. Deputado usa a figura da interpelação para dar conta à mesa de que se está desagradado com alguma situação. Mas eu não posso, o Sr. Deputado percebe que eu não posso dar a palavra a uma coisa que não foi audível e, portanto, seria até injusto.
Há apartes, é que é um aparte ofensivo por parte do Sr. Deputado Berto. O aparte do senhor deputado Berto Messias foi, vá-se tratar. Foi isto que o senhor deputado Berto Messias, eu não lhe posso admitir esse tipo, e tinha tido outra parte que era anteriormente provocou este conjunto de episódios, ou seja, esteve o tempo todo a ofender aquele que está a utilizar a palavra e comportando-se de uma forma absolutamente degradante nesta Assembleia Legislativa. E portanto o que eu lhe quero dizer é que, e estou a utilizar a palavra neste sentido, é que as pessoas têm que se comportar com civilidade e eu não estou aqui para ser e não admito este tipo de ofensas e de utilização deste tipo de vocabulário em relação aos outros. Eu discordo muitas vezes das opiniões dos outros deputados, mas há uma coisa que eu não faço, que é ofendê-los. Discordo, posso ter opiniões políticas diferentes, mas não utilizo a ofensa como arma política, como o Sr. Deputado Berto Messias acabou de fazer. E é este protesto que eu aqui lhe quero deixar e que na intervenção seguinte vou ter a oportunidade também de fazer outra referência.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima, para uma interpelação à mesa, tem a palavra. Foi uma interpelação à mesa. Foi uma interpelação à mesa.
Pois.
Artur Lima, para uma interpelação, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, eu ontem disse aqui que o deputado Duarte Moreira pediu um protesto à defesa da honra e a senhora Presidente não perguntou porquê e deu-lhe automaticamente a defesa da honra. Portanto, e pediu aos outros que justifiquem. Eu disse, há que haver critérios de isenção, desculpe que lhe diga isto, mas já não é a primeira vez. Quando é da bancada do Partido Socialista, a senhora Presidente não se preocupa em saber qual é a justificação. Tenho que lhe dizer isto com esta clareza toda e com toda a frontalidade. E eu disse ontem, chamei a atenção, daqui para a frente não se pergunta a mais ninguém qual é o motivo da defesa da honra. Até porque a senhora deputada Graça Silveira não tinha ofendido a honra do senhor deputado Duarte Moreira em nada. Quando disse a Universidade onde o senhor andou, eu ensino na Universidade onde o senhor andou. Não veja que é que isso ofenda. Mas hoje, acho que houve aqui uma... Quem se sente ofendido não é a senhora, nem sou eu, é o visado. E se mandam tratar o visado naturalmente deve-se pedir algumas, deve-se sentir ofendido na sua honra. Eu senti-me. E eu acho que, ou das duas uma, ou toda a gente justifica daqui para a frente porque é que se sente ofendido, enfim, que eu acho uma coisa absolutamente esquisita, ou então ninguém justifica.
Obrigada, Sr. Deputado. Com esta interpelação à mesa, naturalmente, senhores deputados, quem está a falar agora sou eu. Com esta interpelação à mesa, eu não posso deixar, porque é uma interpelação direta à atuação da Presidente. A senhora deputada Graça Silveira fez uma intervenção ontem e foi no âmbito dessa intervenção que eu dei a palavra para a defesa da honra ao seu deputado Duarte Moreira. Quando eu ouço as expressões, eu não peço para serem repetidas, até porque a defesa da honra deveria ser uma figura regimental pouco usada num Parlamento. A senhora deputada Graça Silveira não disse só isso. Disse também que o seu deputado Duarte Moreira tinha andado na universidade e não tinha aprendido nada. Foi a sua última intervenção ontem. Eu posso pedir a transcrição urgente para lhe mandar. Foi a parte final da intervenção da senhora deputada Graça Silveira. E por isso eu dei a palavra ao seu deputado Duarte Moreira. Não pedi pelo justificar, porque naturalmente estas questões da defesa da honra não decido porque ouvi aquilo que foi dito e entendi que tinha cabimento de pedir. É preciso perceber, seu deputado Artur Lima, é preciso perceber que hoje foi num à parte e eu ainda assim, não dando a palavra ao seu deputado Paulo Estevão para a defesa da honra, permiti que o seu deputado Paulo Estevão, através de uma interpelação, pudesse dizer do motivo do seu pedido de palavra. E penso que o seu deputado Paulo Estevão não se pode se sentir prejudicado porque disse aquilo que poderia ter dito para a defesa da honra. Foi só uma questão do tipo de figura regimental a utilizar, porque a defesa da honra pressupõe que seja uma expressão dita durante uma intervenção. Ou então de uma forma tão audível que seja perceptível por todos. Sr. Deputado Paulo Estevão, não estou a pôr em causa, mas a mesa, que é quem gera os trabalhos, não ouviu. Mas o Sr. Deputado pôde, através de uma interpelação, dizer aquilo que queria e pelo qual se sentia ofendido. Portanto, não sinto que tenha usado nenhuma bancada nesse sentido. E sempre que me tem sido requerida esse tipo de figura regimental, dentro daquilo que são as regras, tem sido concedida. Penso que estamos esclarecidos quanto a este assunto. O Sr. Deputado Berto Messias pediu a palavra para uma intervenção sobre a matéria que está aqui em discussão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Secretários. Eu também podia, de facto, queixar-me, porque o senhor, e aliás quem foi lesado neste processo foi precisamente a bancada do Partido Socialista. O Sr. Deputado Paulo Estevão disse o que quis e bem entendeu sobre a minha pessoa e não me foi dada a palavra para me defender. Mas pronto, não terei mais nada a dizer sobre essa matéria. Sobre aquilo que motivou este ataque e mais um momento de ódio e de obsessão pessoal do deputado monárquico relativamente à minha pessoa, eu disse em à parte e reitero, esta proposta apresentada pelo deputado, o senhor deputado monárquico neste Parlamento, é de facto uma proposta simplista. E a minha opinião, no âmbito desta proposta, é que é uma proposta simplista. Eu disse-o em à parte e digo agora no microfone. É a minha opinião, é a nossa opinião e é a apreciação política que nós fazemos da proposta do PPM. É, na nossa perspectiva, uma proposta simplista. Disse-o em à parte e digo agora. E, portanto, foi esse meu à parte que motivou enfim, estas encenações de indignações por parte dos senhores deputados que me antecederam. Enfim, mais um episódio ao longo desta semana, mais uma tentativa de incidente ao longo desta semana, semelhante àquelas que nós vimos ao longo da semana. E também dissem à parte, e volto a dizê-lo, que o senhor deputado monárquico tem que tratar dos ódios pessoais que tem. Porque eu disse que a proposta era simplista em à parte e o Sr. Deputado monárquico usa da palavra e atira-se a mim com uma violência sobre o meu trabalho e o meu percurso durante 7 anos neste Parlamento. E, portanto, isso sim é que poderia ter motivado da minha parte um protesto ou uma defesa da honra ou as figuras. E, portanto, senhoras e senhores deputados, eu julgo que ao longo da semana houve tentativas de dramatizações, tentativas, enfim, em busca de espaços mediáticos mais fáceis, criando incidentes. Não contem com o Partido Socialista para isso. Nós estamos focados naquilo que verdadeiramente interessa, que é a qualidade de vida dos açorianos e o desenvolvimento da nossa região. E disse, e volto a dizê-lo, a apreciação política que esta bancada faz, democraticamente, da proposta que está aqui em discussão, apresentada pelo Sr. Deputado do PPM, é que é uma proposta simplista, não acrescenta nada e nós temos todo o direito de apreciar esta proposta exatamente dessa forma. E volto a dizer o seguinte, o Sr. Deputado Monárquico tem a obrigação, na minha perspectiva, de tratar dos ódios pessoais que tem e que demonstrou ao longo da semana e que demonstrou agora relativamente à minha pessoa pela forma como se dirigiu a mim. Mas também devo dizer, esse registro do Sr. Deputado Monárquico não me tira ao sono nem me incomoda minimamente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Estevão tem agora a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, o senhor deputado não repetiu aquilo pelo qual motivou a intervenção na mesa, que foi o vá tratar-se. E isso é que é absolutamente ofensivo, porque se não é ofensivo, todos nós podemos, quando os senhores fizeram uma intervenção, vamos dizer, vá tratar-se. Acha que se fica um ambiente respirável nesta sala, se a sua percepção de dignidade parlamentar for esta? Essa foi a crítica que eu lhe fiz. Portanto, a expressão que o senhor utilizou foi essa, que é uma vergonha e que tenho a certeza absoluta que a sua própria bancada está envergonhada, que o líder parlamentar do Partido Socialista utilize esse género de expressões em relação aos seus opositores políticos. Aos seus opositores políticos, porque reconhecem muita gente que está nessa bancada, muita gente que está aí nessa bancada, a capacidade de discutir democraticamente sem ofender os outros e sem insultar os outros. E, portanto, não se revêem de certeza absoluta na sua atitude. E devo-lhe dizer, a forma como se dirigiu reiteradamente o deputado monárquico, eu tenho muito orgulho em ser presidente do Partido Popular Monárquico e ser deputado monárquico. Agora, as regras de boa educação nesta sala, neste hemiciclo, sempre foram o Sr. Deputado Berto Messias, o Sr. Deputado Paulo Estevão, o Sr. Deputado Artur Lima, é assim que nos dirigimos uns aos outros nesta Câmara. E, portanto, o senhor utilizou essa forma de tratamento, achando, com certeza, eu estou a fazer uma intervenção, achando, com certeza, que me envergonha que me chame de deputado monárquico, eu sou deputado monárquico com muito orgulho. Agora, senhor deputado, como é que quer que eu agora passo a chamar como deputado republicano? É isto que eu lhe vou passar a dizer. Aquele senhor, deputado republicano. Portanto, é absolutamente ridículo que se utilize estas formas de expressão e, mais do que isso, rompem com a convivência. Em relação à sua intervenção, devo dizer o seguinte, simplista é, sabe o que é simplista? É referenciar as propostas dos outros como simplistas e não apresentar um único argumento que sustente a sua afirmação.
Muito bem, isso é grande verdade.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Berto Messias, tem a palavra.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer isto muito rapidamente, porque de facto esta manhã tem sido, enfim, farta em episódios poderiam ser perfeitamente incluídos num sketch do Gato Fedorento, porque de facto aquilo que estamos a assistir é algo, na minha perspectiva, impensável e muito longe daquilo que acho que todos nós deveríamos estar a fazer. Permitam-me esta opinião. Mas dizer e sentir-se agastado com o facto de eu dizer que é um deputado monárquico seria o mesmo que eu ofender-me com o seu deputado virar-se para mim e dizer que é um deputado do PS ou um deputado socialista. Portanto, eu confesso que não alcancei essa indignação da sua parte, mas enfim, é aquilo que temos tido ao longo da semana. É mais um incidente ou uma tentativa de incidente do Sr. Deputado Paulo Estevam e, portanto, não tem mais nada a dizer.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevam. E depois faremos um intervalo. Sr. Deputado Paulo Estevam tem a palavra.
Eu vou-me embora.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, é de facto lamentável que isto esteja a ocorrer, mas isto só ocorreu porque o senhor ofendeu porque o senhor me ofendeu pessoalmente com aquilo que disse. E, portanto, este episódio é da sua inteira responsabilidade. O senhor é que provocou este episódio e depois devo-lhe dizer o seguinte. A minha intervenção foi muito clara. Tenho muito orgulho em ser deputado monárquico e tenho muito orgulho em ser presidente nacional do Partido Popular Monárquico. Agora, não é essa a forma, não é essa a forma como nos dirigimos nesta Câmara, que só foi pelo nome próprio de cada deputado. O senhor deputado, eu sempre lhe dirigi a Vossa Excelência, chamando-lhe o senhor deputado Berto Messias. E o senhor deputado tem a obrigação, tem o dever, tem a educação de me chamar Sr. Deputado Paulo Estevão, que foi assim. E devo dizer, porque não é deputado socialista, então eu tenho que lhe chamar, se é pelo regime, porque eu sou deputado do PPM. Portanto, se é pelo regime, eu vou-lhe chamar deputado republicano. É isso que o senhor quer? É esse tipo de tratamento? O senhor está a faltar à dignificação desta Assembleia, com esse género de atitudes. Portanto, a partir de agora, senhor deputado, não venha, não provoque mais problemas e não atrase os trabalhos desta Assembleia. É tão simples como isso. Muito bem
dito, muito bem dito. Senhoras e senhores deputados, vamos fazer um intervalo até ao meio-dia. Eu peço aos líderes que me acompanhem à sala de reuniões. Senhoras e senhores deputados, agradeço que retomem os vossos lugares para darmos continuidade aos trabalhos. Pergunto se há mais inscrições. Senhor deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Prescindo, senhora presidente.
Pergunto se há mais inscrições. Senhor Secretário Regional, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Vice-Presidente, senhores membros do Governo, durante a discussão aqui havida em redor desta problemática, foram tecidas várias afirmações que me suscitam alguns comentários. Começou o Sr. Deputado Paulo Estevão, na sua intervenção primeira, por referir a falta de estudo e de reflexão sobre a identidade cultural dos povos, nomeadamente sobre a identidade cultural dos Açores. Entendo, portanto, que os políticos possuam uma atividade muito diversificada, entendo que os políticos possam não ter um conhecimento detalhado de todos os domínios dessa mesma realidade. Agora, a identidade cultural dos povos, nomeadamente do povo português, dos Açores também em particular, não anda esquecida. Curiosamente, até parece estar relativamente na moda. O senhor deputado do PCP lembrou aqui um livro publicado por um corvino, pelo professor João Saramago, que é membro do Conselho Regional de Cultura, que é professor da Universidade de Lisboa, que é o Atlas Linguístico. Eu na minha intervenção falei do falar miquelense da autoria de duas docentes investigadoras da Universidade dos Açores. Muito recentemente, o professor Machado Pires publicou páginas, portanto, enfim, sobre a açorianidade. São exemplos, portanto, enfim, de trabalhos que se realizam, enfim, dentro e fora da Universidade dos Açores. Ignorá-los é desconhecer, portanto, o que nós fazemos no arquipélago, quase, portanto, enfim, que um desrespeito para com o trabalho, portanto, enfim, dos nossos investigadores universitários. Mas esse trabalho, ou este trabalho, sobre a identidade cultural dos povos, sobre os açorianos, sobre os insulares em particular, não se fica pelo arquipélago. Neste momento, a Universidade Católica tem em curso um projeto, aliás liderado por dois açorianos, Artur Teodoro de Matos e Roberto Carneiro, que se desenvolve em torno das condições e das características do ilhéu entendido como habitante das ilhas. Claro que não é uma coisa específica dos Açores, mas inclui os Açores na unidade onde os Açores efetivamente estão incluídos, na unidade geográfica onde os Açores estão incluídos, que é a vasta Macaronésia. Tenho sempre muitas reservas quando se fala em falares açorianos em estabelecer comparação com a Babilónia linguística espanhola, por razões que aqui não vou detalhar, porque aludi a elas, inclusivamente, em sede da Comissão de Assuntos Sociais. Sobre este assunto, pronunciou-se também o Sr. Deputado do PSD, José Andrade, que disse fundamentalmente três coisas, duas das quais, enfim, conquistou em pleno acordo. Falou da necessidade de sensibilizar os professores para a importância da proteção e da divulgação dos nossos falares. Eu estou de acordo porque a questão, Sr. Deputado, não é, como nós sabemos, programática, a questão é fundamentalmente prática. A questão não é teórica, a questão é prática, como aliás foi dito em Comissão de Assuntos Sociais pelo Dr. Vítor Ruidores. E também estou de acordo que não podemos correr o risco de eventualmente regionalizar a língua, de fechar a língua, porque isso a matar esta ou qualquer outra língua. De resto, a reprovação anunciada pela maioria parlamentar deste projeto de resolução não significa propriamente desrespeito pelos nossos falares. A senhora deputada do CDS-PP, Graça Silveira, disse uma coisa com a qual estou também completamente de acordo. Aliás, estamos do mesmo lado da barricada, pelo menos numa das partes, portanto, enfim, do problema. Os jovens não conhecem hoje certas expressões que conheceriam antigamente. É um facto. Isso deve-se fundamentalmente a duas razões, na minha opinião. E não sabem essas expressões como nunca viram uma galinha chocar ovos e coisas no género. Isso deve-se ao facto da prevalência do nosso modo de vida urbano, isso deve-se ao facto, quando enfim, da globalização. E é exatamente por isso, é exatamente pelo facto dessas expressões, desses falares não estarem preservados naturalmente, que o sistema educativo regional está naturalmente precavido. Aí a senhora deputada não estará certamente em acordo comigo ou em total acordo comigo, mas o sistema educativo regional está precavido, está muito mais precavido do que no passado. Se é insuficiente, nós estaremos atentos e poderemos introduzir alterações a cada momento. Finalmente, o senhor deputado Paulo Estevão reportou-se a um requerimento feito à Secretaria Regional de Educação e Cultura e ao qual a Secretaria terá respondido com vagar. É verdade, senhor deputado, respondeu com vagar, dada a imensidade, eu diria que quase a irrazoabilidade do pedido. Todavia foi facultado ao senhor deputado Paulo Estevão tudo o que era possível, tudo o que era passível de ser facultado. Concretamente, cópia dos planos anuais de atividades, dos projetos educativos, dos projetos curriculares de escola, referentes ao ano letivo 2014-2015, referentes a todas as unidades orgânicas do sistema educativo regional. Quanto a orientações da Direção Regional da Educação sobre a valorização do estudo da açorianidade, incluindo a identificação e a preservação dos nossos falares, estão inscritas nos referenciais do currículo regional a que aludi na minha intervenção inicial. De resto, não se remetem orientações específicas às unidades orgânicas sobre falares, como também não se enviam orientações de ensino sobre equações de segundo grau ou raízes quadradas. Tudo se faz em função dos referenciais curriculares e programáticos, e tudo varia, como foi dito, em função da sensibilidade de cada professor. Claro que, em resposta ao requerimento do Sr. Deputado, não seguiram cópias das atas dos conselhos pedagógicos e dos departamentos curriculares, porque após a consulta a diversas unidades orgânicas do nosso sistema educativo regional, se percebeu muito e simplesmente que não estão registadas referências aos falares, como também não estão registadas referências nas unidades orgânicas do nosso sistema educativo regional, referências concretas à lecionação de matérias específicas de qualquer disciplina. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o PPM solicitou estes documentos para poder comprovar que aquilo que o Sr. Secretário Regional da Educação disse em comissão não é verdade. Ou seja, não existem provas, através dos vários documentos de planeamento no âmbito do sistema educativo, e se fôssemos ver os sumários poderíamos ver a mesma coisa, até porque não se esqueça que eu sou professor na região há duas décadas e já ocupei todas as funções no âmbito do nosso sistema educativo, todas, desde coordenador de departamento, presidente do Conselho Pedagógico, presidente do Conselho Executivo, e portanto estou muito à vontade, lecionando há 20 anos, para lhe dizer que aquilo que disse na comissão não é verdade. Não há uma planificação, nem há o ensino, nem há a defesa dos falares açorianos e dos dialetos açorianos. Portanto, isso não é feito. Pura e simplesmente não é feito. E a questão, eu pedi-lhe estes documentos para sustentar essa afirmação. O Sr. Secretário agora diz, bom, não está registado. Bom, então se não está registado, as suas afirmações fundamentam-se em quê? Do ponto de vista da prática concreta das escolas. Não se fundamentam em nada, porque não existe prova concreta. Não existe esta prova, porque eu conheço o sistema e não existe esta prova, porque ficou demonstrado através dos documentos que também não existe esse registro. Segundo ponto, para terminar, ficou aqui provado que a gente convive bem, que o Governo Regional dê dinheiro para a produção de uma série nos Açores, com paisagens açorianas, é verdade, mas uma coisa que não pode estar e que não pode passar no continente é que essa série tenha figurantes e tenha atores a falar com o dialeto de São Miguel. Isso é que não é possível. E dá-se dinheiro, o Governo Regional paga para que se faça a dobragem dos falares e dos dialetos açorianos. Acham isso admissível? Eu não convivo com isso. Eu acho que isso é inadmissível. E, portanto, meus senhores, eu acho que o que existe aqui por parte do Governo Regional em relação a esta matéria é um nada absoluto. E também a sensação, a percepção com que fico é que os senhores, de facto, menorizam os dialetos açorianos. Esta é a verdade. E ainda por cima, ainda pagam para que os atores açorianos sejam dobrados utilizando a norma padrão, a forma de falar de Lisboa.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A parte resolutiva deste projeto de resolução do PPM recomenda ao Governo Regional que planifique e execute as medidas necessárias para proteger, dignificar, valorizar e divulgar os dialetos açorianos. De acordo com a professora doutora Helena Mateus Montenegro, ouvida em sede de Comissão de Assuntos Sociais, existem nos Açores 8 dialetos açorianos e cerca de 100 falares açorianos. Se eu fingisse que estávamos na escola e perguntasse a cada deputado e deputada deste Parlamento, incluindo os membros do Governo Regional, se sabiam que existiam na região cerca de 100 falares açorianos, eu gostava de saber quantos é que poriam o dedo no ar. E portanto, não pondo o dedo no ar, a grande maioria não o poria, certamente. Isto quer dizer que a dignificação, a proteção, a valorização e a divulgação dos dialetos açorianos, como este projeto de resolução recomenda, faz todo o sentido, nem que seja em termos pedagógicos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Não havendo, vamos passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
O projeto de resolução apresentado foi rejeitado com 26 votos contra do PS, 1 do PCP, 16 a favor do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do BE e 1 do BPM.